A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Olá! Aos poucos, ao longo do século XVI, os primeiros povoamentos portugueses foram estabelecidos no Brasil. Para isso, muitas vezes os índios que habitavam aquelas terras ou eram escravizados ou tinham que ser expulsos pela força das armas. A economia da colônia, já na segunda metade do século XVI, começou a se basear na produção de açúcar com os engenhos.
Portugueses que chegavam ao Brasil eram de três categorias. Os pequenos nobres, que recebiam capitanias ou sesmarias. Os trabalhadores pobres, artesãos e comerciantes, que buscavam fortuna e melhores oportunidades. E os criminosos condenados, que vinham como degredados, expulsos de Portugal.
Entre esses degredados, há uma figura de destaque no começo da colonização. O português que ficou conhecido como Bacharel da Cananeia. A história não registra o nome dele. O que se sabe é que chegou com Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio em 1501 e foi abandonado aqui quando a frota partiu em 1502.
Quando foi encontrado, quase 30 anos depois, o Bacharel era quase um rei do litoral sul do Brasil. Tinha montado um rendoso negócio de compra e venda de escravos e de pau-brasil. Possuía mais de 200 escravos a seu serviço, tinha como concubinas várias mulheres índias e formara um verdadeiro exército.
Este potentado passou a dar apoio logístico a portugueses, espanhóis e até franceses que chegavam em busca do ouro da Bacia do Prata. A ilha de Cananéia fica no litoral sul do hoje estado de São Paulo e tornou-se rota obrigatória para quem navegava em direção ao sul.
O Bacharel da Cananéia fornecia então escravos índios e reabastecia os navios que chegavam. Apesar de degredado, o Bacharel se pôs a serviço também da coroa portuguesa e de Martim Afonso de Souza, enviado pelo rei em 1532 para explorar a costa brasileira, como conta o historiador Geraldo Pieroni, da Universidade de Brasília.
Estabeleceu de acordo com o aprisionamento de vários índios, né, tornando-os escravos, e do qual faria todo esse serviço de mão de obra escrava, mas não negra, mas na escravização do próprio indígena. E teria também regulamentado esse comércio de acordo com a coroa portuguesa. Então ele estava vinculado aos interesses colonizadores. Foi uma empresa demandada pela coroa portuguesa. Ele teria simplesmente facilitado todo esse comércio junto com o Rio do Prata.
O Bacharel da Cananéia chegou a negociar 1000 escravos índios de uma só vez. O apelido dele também permanece um mistério, porque não tinha nenhuma escolaridade. Com ele, havia um outro português, Francisco Chaves, que também falava fluentemente o tupi-guarani e era uma espécie de braço direito no comércio escravo dos índios carijós. Outro ajudante português do Bacharel era Gonçalo Costa, que chegou depois a viajar à Espanha e a Portugal com suas várias mulheres índias.
Já vimos em programas anteriores, São Vicente foi a primeira vila fundada por Martim Afonso de Souza em 1532. Era um entreposto para a busca de ouro no sul, principalmente no Rio da Prata.
Martim Afonso foi ajudado na fundação da vila de São Vicente pelo náufrago português João Ramalho, que vivia perto dali entre os índios guaianás, casado com a índia Bartira. Como o Bacharel da Cananéia, João Ramalho tinha organizado um rendoso negócio de venda de escravos índios, capturados junto a tribos inimigas dos guaianás.
A cidade de Santos logo se separaria de São Vicente em 1549. Também em 49, o governador-geral Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador.
Salvador foi fundada por ordem do rei de Portugal, Dom João III, para ser a capital da colônia. Dali se organizaria a defesa do litoral contra piratas, corsários e índios. Durante todo o século XVI, a área total de Salvador se limitava ao espaço que existe hoje entre o Pelourinho e a Praça Castro Alves.
Na escolha daquele local, a cidade de Salvador como capital da colônia, foi decisiva a participação de um náufrago português que vivia no Brasil desde 1510. Diogo Álvares Correia. Ele foi o único sobrevivente de um naufrágio na costa da Bahia. Ao ser encontrado pelos tupinambás, teria disparado um tiro de mosquetão para assustar os índios.
Mas foi bem recebido pelos tupinambás e teria recebido o nome de Caramuru, que significaria homem que dispara o trovão, por causa do tiro com o mosquetão. Diogo Álvares acabou casando com a filha do chefe daquela tribo, a índia chamada Paraguaçu, e os dois tiveram vários filhos.
O historiador Geraldo Pieroni diz que há outra explicação para o nome Caramuru, atribuído ao português.
Esse nome de Caramuru foi provavelmente porque ele tinha sido um náufrago. E os índios deram o nome Caramuru, que era o nome de um peixe, o tipo de moreia. Então, vendo a pessoa sair do mar como náufrago, deram imediatamente esse nome Caramuru.
Com o prestígio adquirido entre os índios da Bahia, Diogo Álvares Correia ajudou bastante os colonizadores portugueses que chegavam ao litoral baiano.
O Caramuru e sua Paraguaçu tiveram até um casamento católico em Rouen, na França. Ela foi batizada como Catarina. Depois da aventura francesa, Caramuru e Paraguaçu voltaram ao Brasil.
As histórias do Bacharel da Cananéia, de João Ramalho, de Caramuru e de Gonçalo da Costa são as mais conhecidas. Mas vários outros portugueses viveram entre os índios no século XVI e tiveram filhos. Esses mestiços viriam ser a maior parte da mão de obra responsável pelas entradas e bandeiras, como veremos nos próximos programas.
Em 1549, portanto, Tomé de Souza fundou a primeira capital da colônia, Salvador, com o auxílio do Caramuru, Diogo Álvares Correia.
Em 1554, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram uma povoação de indígenas e um colégio dedicado a São Paulo no planalto de Piratininga, entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú. O colégio serviria para catequizar os índios, convertê-los à fé católica e dar-lhes uma educação à portuguesa.
4 anos depois, em 1558, o povoado foi elevado à categoria de vila. Em 1711, tornou-se município, capital de capitania hereditária. E até hoje, chama-se São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro foi fundado em 1565 por Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral, Mendes Sá, para resistir à ocupação francesa da Baía de Guanabara.
A Baía de Guanabara foi palco da luta entre portugueses e franceses, os dois lados com alianças militares com nações indígenas. A Baía era chamada pelos tamoios ou tupis de Iguambará, que significa mais ou menos grande enseada, e também de Niterói, que em tupi quer dizer água que se esconde.
Mas da chegada dos franceses em 1555 para fundar a França Antártica, da guerra contra os portugueses e da fundação do Rio de Janeiro e de Niterói, vamos falar mais tarde.
É, porque agora vamos falar da Igreja Católica e dos jesuítas que chegaram com o primeiro governador-geral Tomé de Souza. Os jesuítas marcaram profundamente a ocupação do Brasil na segunda metade do século XVI.
Os jesuítas formam uma ordem católica fundada pelo padre espanhol Inácio de Loyola, em 1540. Era uma ordem de inspiração militar, um verdadeiro esquadrão de cavalaria ligeira, a serviço do Papa.
Inácio de Loyola era de origem aristocrática e guerreira. Começou a estudar teologia em Paris e com 6 companheiros ordenou-se padre. Fez votos de pobreza e castidade, abriu mão da fortuna familiar. Em 1540, o Papa Paulo III aprovou a criação da Companhia de Jesus, a ordem religiosa de Inácio de Loyola.
Os jesuítas formam uma categoria muito especial entre as ordens católicas. Pragmáticos, aboliram algumas exigências da igreja aos padres, como penitências e jejuns. De inspiração militar, os jesuítas dão grande ênfase à disciplina, à hierarquia, à estratégia e aos resultados.
Durante o século XVI, a Companhia de Jesus espalhou-se rapidamente por toda a Europa. Participou ativamente do Concílio de Trento, de 1545, que introduziu a Contra-Reforma. Os jesuítas partiram para a catequização dos chamados infiéis, criaram colégios e seminários.
Um dos jesuítas, por exemplo, foi São Francisco Xavier, que tentou catequizar infiéis no Oriente, no Japão, na Índia, e acabou morto na China. Os jesuítas buscavam também influência política e chegaram a impor confessores e orientadores espirituais a vários reis europeus, a partir do século XVII.
Os primeiros jesuítas, como já dissemos, chegaram ao Brasil em 1549 com o governador-geral Tomé de Souza. Vieram nesta primeira leva os padres Manuel da Nóbrega, João Navarro, Antônio Pires, Leonardo Nunes, Vicente Rodrigues e Diogo Jacome.
Estes padres criaram o Colégio da Bahia, começaram a espalhar pela colônia a religião católica e participaram da fundação de Salvador. Em 1553, chegou o padre José de Anchieta, ainda como estudante.
De 1549 a 1605, chegaram ao Brasil um total de 169 padres da Companhia de Jesus em 28 navios portugueses. Outros 40, chefiados pelo padre Inácio Azevedo, nunca chegaram ao Brasil. Em 1570, o navio em que vinham foi aprisionado pelo corsário Jacques Sorriá. Os padres e toda a tripulação portuguesa foram atirados ao mar.
O outro grupo de 12 jesuítas, chefiados pelo padre Pero Dias, foi capturado pelo corsário francês Jean Capdeville em 1571. Foram todos igualmente atirados ao mar.
A Companhia de Jesus mandava ao Brasil não só padres portugueses e espanhóis, mas também belgas, italianos. Manuel da Nóbrega começou então a instalar os colégios de formação de padres em todas as capitanias hereditárias. E já no começo do século XVII, havia os colégios de jesuítas praticamente em todo o litoral brasileiro.
Além de catequizar os índios, os jesuítas tentavam defendê-los dos portugueses, impedindo que se tornassem escravos. Ensinavam o latim e aprendiam o tupi-guarani, para evitar a intromissão dos portugueses no trabalho de catequese e pregar contra a escravidão.
O jovem padre José de Anchieta nasceu em Tenerife, nas Ilhas Canárias, território da Espanha, mas estudou na Universidade de Coimbra, em Portugal. Em 1551, entrou para o Colégio dos Jesuítas de Coimbra. E em 1553, aos 19 anos, chegou ao Brasil na comitiva de Duarte da Costa, o segundo governador-geral.
Ajudou na fundação do Colégio de São Paulo, em Piratininga, que viria a transformar-se no embrião da capital paulista. Ali, Anchieta foi professor de índios e de filhos de colonos portugueses. Com a rebelião dos tamoios contra os portugueses em São Paulo, Anchieta foi prisioneiro dos índios durante 6 meses.
Ele participou da fundação da cidade do Rio de Janeiro, onde fundou o Hospital da Misericórdia. Viveu em Pernambuco, na Bahia e, finalmente, no Espírito Santo, onde morreu na cidade que hoje lhe leva o nome, aos 63 anos de idade.
Anchieta viveu anos entre os índios, na região que hoje é estado do Espírito Santo. Dizia que se dava melhor com os índios do que com os portugueses. O padre José de Anchieta chegou a publicar um dicionário de tupi-guarani, idioma em que se tornou fluente e no qual escreveu vários poemas.
A catequização iniciada por Anchieta entre os índios era a base de peças de teatro. Opunha sempre o bem ao mal, Deus e o diabo, o céu e a terra, o crime e o castigo, a salvação e a condenação. Tudo inspirado nos autos do português Gil Vicente.
Os espetáculos que montava eram luxuosos para os padrões da época, sobre palcos improvisados em aldeias indígenas, igrejas e colégios.
José de Anchieta é considerado por alguns como o pai da literatura brasileira. Além dos poemas como Bem-aventurada Virgem Mãe de Deus Maria, escreveu as peças Ao Santíssimo Sacramento, A Santa Inês, O Alto de São Sebastião, todos em português, latim e tupi-guarani.
Mas ele teve dificuldades. O linguista e historiador paulista Alfredo Bose diz no livro Dialética da Colonização que o ritmo dos poemas que Anchieta escreveu em tupi era típico do falar português. E como traduzir do português para o tupi a palavra pecado, se os índios desconheciam inteiramente até o conceito de pecado?
Foi para vencer essa dificuldade linguística que Anchieta enfatizou em sua pregação, em suas peças, o maniqueísmo, a luta do bem contra o mal. Como convencer os índios, por exemplo, de que a prática de comer carne humana era pecado? Afinal, os rituais de antropofagia sempre tinham sido sagrados.
Como já dissemos, o ritual antropofágico significava para o índio absorver a força e as qualidades do inimigo devorado. Isso era feito em meio à dança e ao consumo de cauim e de fumo, um culto aos mortos e às memórias comunitárias. O que os jesuítas em Anchieta fizeram, então, foi demonizar as práticas religiosas dos índios, convencer os nativos que aquilo era coisa do diabo. Em alguns casos, tiveram sucesso.
Os jesuítas ensinaram no Brasil a colonos e índios rudimentos de medicina, arquitetura e o costume de registrar por escrito os fatos cotidianos e políticos da colônia. Introduziram o teatro, a criação de gado ovino e de animais domésticos, como cães e gatos, e a indústria de laticínios.
Ensinaram aos índios técnicas agrícolas e trouxeram mudas de uvas, cidras, limões, figos, cacau, legumes, algodão e trigo. Introduziram a fabricação de frutas em conserva e o cultivo da cana-de-açúcar. Os jesuítas chegaram a entrar em guerra com os portugueses no século seguinte, como mostraremos nos próximos programas.
Mas o primeiro bispo do Brasil, no governo geral de Tomé de Souza e no de Duarte da Costa, não era jesuíta. Era o dominicano Dom Pero Fernandes Sardinha. Ele chegou à colônia em 1552, com 57 anos de idade, escolhido por Dom João III para primeiro bispo da Nova Terra.
Ao contrário dos jesuítas, Dom Sardinha não tinha paciência com os índios. Era intolerante, autoritário. Aprovava o castigo mais comum contra índios rebeldes, imposto por Tomé de Souza. O sujeito era amarrado à boca de um canhão e, antes de morrer, ouviu o grito de fogo.
Dom Pero Fernandes Sardinha não se deu bem com o irrequieto filho do segundo governador-geral, Duarte da Costa. Uma vez, repreendeu duramente o rapaz em público. Duarte da Costa não gostou e houve um sério desentendimento.
O primeiro bispo do Brasil resolveu então viajar a Portugal para se queixar ao rei. O navio, no entanto, afundou na costa de Alagoas. Dom Pero Fernandes Sardinha e mais 100 sobreviventes do naufrágio foram capturados pelos índios caetés, despidos, assassinados e devorados em um ritual antropofágico.
Enquanto a Igreja Católica tratava de salvar as almas dos índios, a coroa portuguesa cuidava de ocupar e tirar lucro da imensa colônia. E o engenho de açúcar cresceu ao longo de todo o litoral brasileiro, principalmente em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Com os engenhos, cresceu o tráfico de escravos da África.
Mas antes de falarmos na economia da colônia, vamos dar uma olhada no que acontecia aqui ao lado, na parte da Nova Terra que cabia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas.
O rei da Espanha, Carlos I, que era também rei da Alemanha com o título de Carlos V, adotou uma forma diferente de colonização na América, diferente do que faziam os portugueses. Instituiu aos poucos cidades espanholas na América, administradas por nobres, mas dava liberdade aos aventureiros, chamados adelantados, para que conquistassem territórios e riquezas.
As cidades, os cabildos, eram administradas nos moldes das cidades espanholas. O objetivo era enviar principalmente ouro e prata à metrópole. Os minerais eram extraídos através da escravização dos habitantes locais, os índios. A mais importante base colonial era Cuba, um dos primeiros pontos avistados por Cristóvão Colombo em 1492.
O nome Cuba foi uma adaptação espanhola dos nomes indígenas Coabaí, que designava a ilha, e Cubanacan, uma aldeia indígena do interior. Primeiro foi o próprio Cristóvão Colombo que tomou posse da ilha com poderes de administrador.
Mas Colombo foi denunciado como arbitrário por atrocidades contra os índios pela Igreja Católica. A principal voz contra a escravização de índios era o frei dominicano Bartolomeu de las Casas.
Ele dizia que o índio era filho de Deus, tinha uma alma e não podia ser escravo. Já o negro africano, segundo o religioso, era um estágio inferior da humanidade e este, sim, podia ser escravizado.
Colombo acabou caindo em desgraça com a coroa espanhola pelas acusações da igreja e também porque ele próprio e alguns aliados teriam feito fortunas exageradas, sonegando pagamentos a El Rey.
O espanhol Diego Velázquez instalou-se em Cuba em 1511 com 300 espanhóis. Aos poucos, os habitantes originais do Caribe foram dizimados por doenças ou na luta contra a escravização imposta pelos espanhóis na busca do ouro.
À medida que os espanhóis se desinteressavam das ilhas onde não havia ouro e as abandonavam, a área era ocupada por corsários e piratas. Pirata era o navegante sem bandeira, um bandido dos mares sem qualquer ligação com governos. Corsário era o pirata a serviço de um rei, com uma bandeira.
As ilhas do Caribe, aos poucos, serviram de base de operações para piratas e corsários de várias nacionalidades. Dali, eles atacavam navios espanhóis, portugueses e particulares. Nos intervalos, chegavam até a trabalhar como pequenos agricultores.
Duas conquistas colonizadoras pela Espanha foram mais marcantes. A do México, com o massacre dos astecas, e a do Peru, com o genocídio dos incas, duas civilizações em muitos aspectos superiores à dos espanhóis. Vamos a esses dois episódios.
Como dissemos antes, Diego Velázquez chegou a Cuba como governador, nomeado pelo rei Carlos V em 1511. Nos combates contra os índios, destacou-se um certo Hernán Cortés, um aristocrata pobre e aventureiro, que havia estudado direito em Salamanca. Era um homem ambicioso, que tornou-se logo tabelião e proprietário de terras.
Contra a vontade do governador de Cuba, Diogo Velázquez, Cortés, aos 35 anos, conseguiu do rei de Espanha 11 navios, 110 tripulantes e 508 soldados, 16 cavalos e 14 canhões, e partiu em 1519 para conquistar o litoral próximo da ilha de Cuba, o território que hoje se chama México.
Cortés já tinha informações sobre o que poderia encontrar. Algumas nações ricas em ouro e uma fantástica cidade chamada Tenochtitlan.
O historiador Jaime de Almeida, da Universidade de Brasília, conta que logo na costa, Hernán Cortés consegue uma importante aliada, que ele liberta de uma prisão de uma tribo local.
Que é uma princesa de origem maia, a famosa Malinche ou Malintzin, que a princesa de cultura maia, que era prisioneira de um povo ali da região mais próxima a Veracruz e que conhecia, portanto, a língua maia e a língua náhuatl, que os astecas falavam. Mas ela, então, podia funcionar numa cadeia de intérpretes, não é? Porque ela não falava o espanhol a princípio, mas ela falava o maia e havia um intérprete que sabia o espanhol e o maia. Então, era uma conversa muito complicada, não? Dessas línguas recentemente traduzíveis. Imagina a quantidade de erros e distorções nessas traduções, né? O Cortés falando em espanhol para o intérprete espanhol que falava maia, a Malinche ouvindo a fala em maia e conversando com alguém em náhuatl e devolvendo a resposta até chegar no Cortés em espanhol.
A Malinche virou marina e tornou-se amante de Cortés. Os contatos que foram mantendo com as diversas nações mexicanas são narradas em 5 cartas que Hernán Cortés enviou ao rei Carlos I. Eram tribos que eram submetidas aos astecas, a quem tinham que pagar pesados tributos e até fornecer pessoas para sacrifícios rituais.
Mesmo submetidas aos astecas, eram todas nações com alto padrão cultural. Agricultura superior à europeia, arquitetura sofisticada, medicina avançada, indústria siderúrgica e têxtil de alto nível. No centro de todas, Tenochtitlan, hoje cidade do México. Riquíssima, poderosa, sofisticada, a maior cidade do mundo naquela época, com um rei chamado Montezuma.
Ao longo do caminho, Hernán Cortés foi conseguindo a adesão das cidades submetidas aos astecas. Recebia presentes em ouro, joias, além de roupas e alimentação. Os que não aderiam eram simplesmente massacrados, esquartejados ou queimados vivos.
Mas a maioria das tribos aderiu a Cortés, até por ódio ao Império Azteca, que os oprimia com impostos e com sacrifícios humanos, como conta Jaime de Almeida.
Na leitura momentânea do que estava acontecendo, essa leitura que faziam esses chefes indígenas que se associaram ao Cortés, eles deviam estar sentindo que eles estavam ganhando a guerra contra o Montezuma, usando o artifício aí de se aliar a essa novidade que tinha aparecido, que eram aqueles seres estranhíssimos, né? Esses povos que nunca tinham visto cavalo, não sabiam que aquela pessoa que tinha braços e que estava sentado e tinha quatro pernas embaixo, que aquilo era um homem e um quadrúpede, né? Um cavalo.
Até mesmo os astecas acharam que Hernán Cortés e seus espanhóis eram deuses que retornavam. Na mitologia do México daquela época, um deus havia conduzido o povo àquela região e voltaria mais tarde.
Um deus que tinha sido expulso do México e que a profecia dizia que retornaria numa certa data do calendário, dali da Mesoamérica. Por azar, coincide que realmente o Cortés chega por essa época, né? Permite que os povos ali da região especulem com a possibilidade que se tornasse, que se tratasse mesmo do retorno daquele deus que vem retomar o seu lugar, devolvendo para o deserto o outro deus bárbaro, que era o deus dos astecas.
Os astecas de Montezuma, na verdade, pensaram que Cortés era um emissário, um enviado do deus que os havia conduzido àquela região. O deus seria o rei de Espanha, mencionado por Hernán Cortés em todos os contatos que teve com os líderes indígenas.
Nas cartas ao rei Carlos I, Hernán Cortés conta o deslumbramento com Tenochtitlán e outras cidades, que ele aponta como maiores, mais belas e mais modernas do que qualquer cidade espanhola. Os astecas trabalhavam o ouro, a prata, conheciam a platina, produziam ligas metálicas de melhor qualidade do que as dos europeus.
Hernán Cortés chegou à capital asteca com seu grupo de 500 soldados e 16 homens a cavalo, inclusive ele próprio. Os cavaleiros iam à frente com a bandeira da Espanha. Logo em seguida, um grupo com tambores e trombetas que eram tocados em tom solene para assustar os astecas.
Em seguida, vinham os arcabuzeiros e os canhões. Depois, os soldados a pé, com espadas, lanças e mosquetões. Finalmente, mais de 5 mil índios aliados.
Cortés foi recebido por Montezuma em pessoa. Desceu do cavalo e, quando tentou abraçar o rei dos astecas, foi impedido pelos sacerdotes. Afinal, mais do que rei, Montezuma era um deus. Não podia ser tocado e nem sequer olhado por gente comum do povo.
Mas o líder dos astecas pôs-se a serviço do rei de Espanha, convencido de que era o deus esperado e que Cortés era um enviado deste deus. Cortés ordenou até a prisão de um chefe indígena, qual Popoca, acusado de matar alguns espanhóis. Montezuma imediatamente cumpriu a ordem de Cortés. Vamos à narrativa de Hernán Cortés na segunda carta que enviou ao rei de Espanha.
Qual Popoca chegou em un andor. Como eram carregados os senhores, o que de fato ele era, entregaram todos eles a mim e os interroguei. Perguntei ao cacique se ele era vassalo de Montezuma, e ele perguntou se era possível ser vassalo de qualquer outro senhor que não Montezuma. Perguntei se a morte dos espanhóis fora ordenada por Montezuma, e eles confirmaram. Mandei então queimar todos vivos, o que foi feito em uma praça. Depois, mandei algemar Montezuma, o que ele recebeu sem nenhum espanto.
Cortés permaneceu na capital asteca por vários meses, tendo Montezuma como praticamente um prisioneiro. Mas teve que sair da cidade para lutar contra espanhóis enviados de Cuba por Diego Velázquez para matá-lo.
Quando Cortés partiu para enfrentar os inimigos espanhóis, os astecas, por coincidência, iniciaram um ritual de início da colheita. Os espanhóis pensaram que era uma rebelião e massacraram os índios. Começou aí uma guerra definitiva. Cortés retornou e assumiu o comando, mas era tarde. Ele tentou até usar Montezuma em uma sacada para pedir paz aos astecas. Mas Montezuma já tinha sido deposto e, em lugar dele, assumiram um irmão, Guatimozin.
Em desespero, Cortés matou Montezuma diante dos astecas para tentar intimidá-los, mas não adiantou. A guerra foi total. Os espanhóis acabaram expulsos da cidade. Cortés conseguiu, no entanto, alianças com tribos vizinhas e reforços da Espanha.
Jaime de Almeida conta que a ferocidade dos espanhóis tinha efeito simbólico, teatral mesmo, e espantou os astecas e as tribos periféricas.
Nesses choques que os espanhóis tiveram com os habitantes de Tenochtitlan, impressionante a quantidade de relatos mostrando que o espanhol não mata simplesmente, ele corta braço, perna, pescoço, não? É como se se tratasse de mostrar para os índios que o mundo deles estava destruindo, estava sendo decomposto, não podia continuar existindo por inteiro.
Não era o estilo de guerra que estavam habituados aqueles habitantes do México. Em 4 meses, Hernán Cortés e suas tropas destruíram inteiramente o exército de 500 mil homens dos astecas e conquistaram Tenochtitlan, que Cortés batizou de Nova Espanha.
Pouco mais de 10 anos depois, os espanhóis dominaram e depois destruíram o Império Inca, que se estendia do norte do Equador até o norte do Chile e da Argentina de hoje. Como os astecas, os incas eram uma civilização avançada, com agricultura em grandes balcões de pedra, arquitetura sofisticada, como até hoje se pode ver em cidades como Cusco e nas ruínas de Machu Picchu.
O Inca, o imperador, era venerado como um deus, filho direto do sol, o deus absoluto. Eram mais de 12 milhões de pessoas. Em 1523, o veterano e experiente espanhol Francisco Pizarro partiu do Panamá, de onde era prefeito, para explorar a costa oeste da América do Sul.
Pizarro era um lavrador inculto e participara da frota de Vasco Núñez de Balboa, que descobriu o Oceano Pacífico. A expedição dele à costa oeste da América do Sul encontrou dificuldades. E diz a lenda que ele traçou no chão uma linha com a espada e desafiou os que fossem valentes e quisessem glória e riqueza que o acompanhassem e cruzassem aquela linha.
Em 1530, finalmente, ele conseguiu o apoio do rei da Espanha para descer pela América do Sul, partindo do Panamá. Tinha então 55 anos e era tão violento e ambicioso quanto Hernán Cortés. Para vencer os incas, ele teve uma ajuda providencial da sorte. Eles estavam enfraquecidos por uma violenta e sangrenta guerra civil recém-terminada, pela sucessão ao trono. Atahualpa de Cusco venceu Huáscar de Quito.
Alguns historiadores situam neste período, primeira metade do século XVI, a grande rivalidade que ainda existe até hoje entre Peru e Equador. Francisco Pizarro e os espanhóis conseguiram também alianças com tribos periféricas contra os incas. E chegaram até o imperador Atahualpa, considerado um deus pelos súditos.
Jaime de Almeida conta que Pizarro, através de um intérprete, diz ao Inca que veio trazer a ele e a seu povo a verdadeira palavra do verdadeiro deus.
O Atahualpa então fala, então me mostra, né, me faz ouvir essa palavra desse deus. E aí eles dão a Bíblia. Ele abre aquilo e não ouve nada. Falou, isso aqui é besteira, não ouvi nada. Então, nesse momento, o padre da expedição fala sacrilégio. E eles desembainham as espadas e atacam e cortam os corpos dos nobres que estão segurando a liteira do Deus Sol. Não é? Então, naquele momento, os índios todos que estão assistindo aquele diálogo ritual veem o seu Deus cair por terra e ser preso, transformado assim bruscamente num personagem absolutamente indefeso, humano, não é? Isso então é um trauma violentíssimo que se soma aí ao ataque desordenado desses soldados que aproveitam então para destroçar a elite militar que ainda nem conseguiu, indígena, né, que ainda nem conseguiu restabelecer os sentidos diante daquela coisa absolutamente imprevisível que estava acontecendo.
Ao ver o seu Deus, o Filho do Sol, derrubado, humilhado e depois cruelmente torturado, e a nobreza que o circundava literalmente triturada pelos espanhóis, os incas foram então presas fáceis para o conquistador que chegava.
A tática espanhola com os astecas e incas derrotados foi a mesma. Submeteu-os pela força das armas e manteve toda a estrutura social. Impôs a eles a religião católica e cooptou os dirigentes hierárquicos, dando-lhes até títulos de nobreza, como conde, marquês. Com isso, a Espanha pôde usar todo o sistema produtivo de ouro e de riquezas, toda a tecnologia dos incas e dos astecas, em favor do rei espanhol.
Como já dissemos em outro programa, enquanto os povos pré-colombianos no Novo Mundo eram destruídos e dominados por espanhóis e portugueses, os africanos eram invadidos e escravizados, a Europa florescia no Renascimento. No mesmo século em que Cortés e Pizarro massacravam astecas e incas, Michelangelo pintava o teto da Capela Sistina e esculpia o Davi e o Moisés na Itália. Miguel de Cervantes escrevia Dom Quixote na Espanha. E Shakespeare começava sua imensa obra na Inglaterra.
No próximo programa, a chegada dos huguenotes, os protestantes franceses ao Rio de Janeiro, para fundar a França Antártica, e dos holandeses da Companhia das Índias a Pernambuco. O Brasil, do começo do século XVII.
Participou deste programa Antônio Caraballo como Hernán Cortés. Brasil 500 Anos é uma produção da Rádio Senado FM. Tchau.
A Senado FM apresentou Brasil 500 Anos.